Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Heisen, Carolina, e já temos aqui conosco uma visita muito especial, Heisen.
É isso. Bom dia, Eliane, e também dou bom dia ao líder da bancada do União Brasil no Senado e presidente da legenda na Paraíba, o senador Efraim Filho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia, Eliane, bom dia a todos que nos escutam, né, e nos acompanham aí por todas as plataformas. Fico à inteira disposição para a gente conversar sobre esses assuntos que interessam ao Brasil, especialmente esse cenário dentro do União Brasil, com a tomada de decisão a respeito da expulsão do parlamentar Chiquinho Brazão, da qual tive a missão de ser o relator, né, da matéria na Comissão Executiva Nacional do União Brasil.
Exato. O senhor foi relator desse processo, da expulsão do deputado Chiquinho Brazão, preso no domingo por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Como é que o partido analisa a acusação sobre um político dos seus quadros e qual recado também a executiva da legenda quis passar com essa expulsão rápida dele?
Exato, eu acho que o primeiro fato é ver a velocidade com a qual a União Brasil pretendeu responder, né, uma situação que choca a todos. Eu acho que nenhum partido, mas nenhuma sociedade, na verdade, ela compactua, né, com crimes contra a vida da forma, né, que está posto no caso de Marielle e Anderson. Não deixa de ser um crime contra a democracia, contra o regime democrático, até porque é uma motivação política, né, para o cometimento do crime. E hoje um cenário de violência contra a mulher que é absolutamente inaceitável. Então esses três fundamentos estiveram presentes no próprio parecer que determinou a pena de expulsão. União Brasil fez, veja só, prisão foi num domingo pela manhã e nós procuramos interpretar o estatuto para que fosse possível se reunir ainda no domingo à noite por videoconferência, porque a compreensão de que esperar até terça-feira para poder fazer uma reunião presencial era algo que não cabia ao partido, né, geraria também um dano, né, enorme para dentro do partido. Então acho que a resposta rápida, comunicando à Câmara dos Deputados já nesta segunda-feira que o parlamentar havia sido expulso do partido, que já não fazia mais parte da bancada, foi algo também importante como uma mensagem para a sociedade, né, de que a impunidade não pode prevalecer, como se o partido fosse dar um guarda-chuva ou uma blindagem ou trabalhar, né, pela não aceitação do pedido de prisão, que eu acredito e espero que a Câmara confirme aí na sua avaliação.
Bom, senador, além desse passo que foi dado pela União Brasil, o senhor já destacou, tem um segundo ali que vai ser hoje na Câmara, votação na CCJ, depois possivelmente no plenário, e aí tem um outro processo que pode correr, que é de cassação de mandato. Embora o senhor não vote em nenhum desses dois casos, porque o senhor é senador e não deputado, mas o senhor conversa com as pessoas, como é que o senhor avalia a situação do deputado Chiquinho Brazão?
Ah, sim, vamos lá. Primeiro sobre a Câmara dos Deputados. Hoje eu ocupo a cadeira no Senado Federal com muito orgulho, mas também me orgulho da caminhada e da experiência que tive dentro da Câmara dos Deputados. Fui líder de bancada na Câmara, na época, o líder do Democratas, né, na época que o próprio Rodrigo Maia presidia. Então tivemos muitas responsabilidades, dialogamos ali com muitos. Eu até brinco, digo que eu sou o mais verde dos azuis, né, do tapete verde e o tapete azul da Câmara, pela história de quatro mandatos que a gente construiu lá dentro da Câmara. Então conhecemos bem aquele sentimento, aquela efervescência da Câmara dos Deputados, e a minha compreensão é que a Câmara vai manter a decisão do Supremo Tribunal Federal. É um caso bastante rumoroso, né? É um caso que tem também uma base penal, jurídica muito sólida, né, de toda uma investigação comandada ali pela Polícia Federal, pelo próprio STF. Então, acho que isso pesa muito. Existem aqueles casos, e todos nós vivenciamos isso, a imprensa cobriu, que às vezes o Congresso quer ver determinados casos para tentar mandar um recado, para tentar se impor, para tentar defender as suas prerrogativas. Não vejo esse como sendo um desses casos em que a Câmara vai tentar ter a oportunidade, né, de se posicionar de forma diferente daquilo que foi encaminhado pelo Poder Judiciário. Acredito sim, como conheço a Câmara dos Deputados, que deverá ser mantida. A própria decisão, né, que nós tomamos na Executiva Nacional foi uma decisão à unanimidade, é importante citar isso também, ou seja, não houve divergência interna dentro do partido, e esses mesmos elementos eu acredito que serão levados para a decisão da Câmara dos Deputados.
Agora, senador, o senhor, que, como já acabou de dizer, teve quatro mandatos muito bem-sucedidos na Câmara, o senhor acompanhou aquele caso da Flor de Lis. A Flor de Lis tinha uma montanha de provas, né, daquele crime bárbaro em que ela usa os filhos para assassinar o próprio marido, e o Conselho de Ética demorou meses e meses. Para espanto da opinião pública, para, enfim, expulsá-la, né? E como é que vai ser agora em relação ao Chiquinho Brazão?
Eliane, vamos lá, e até me ajude a refrescar a memória. Eu acho que, pelo que eu me recordo, no caso da Flor de Lis, não tinha um pedido de prisão, né, da Flor de Lis, na matéria. Tinha uma investigação judicial. Então, a própria investigação judicial ainda não havia sido conclusiva. Então, veja só a diferença. Teve que o Conselho de Ética fazer todo um papel de autoridade judicial, de analisar provas, de entender qual era o grau, né, de culpabilidade que trazia certeza de autoria dos crimes, para poder chegar à mesma conclusão de condenação. Esse caso ele é diferente. Esse caso, a investigação judicial completou seu ciclo, né, trouxe provas robustas e teve um mandado de prisão executado, né, encontra-se o réu preso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal baseada já em um pedido da autoridade policial. Por isso eu acredito que há diferenças e nesse caso específico a Câmara tenderá a agir com a rapidez necessária e com a manutenção da decisão.
Ou seja, o destino político do Chiquinho Brazão está definido. Ele é expulso do partido, do União Brasil, ele deve ser, a Câmara deve autorizar a prisão dele, e no fim, o processo no Conselho de Ética para expulsá-lo deve ser bastante rápido. É isso que o senhor está dizendo.
Vamos lá, a primeira parte que dependia do partido e me teve como relator está concluída. A segunda são percepções, né? Percepções de uma casa que não é a minha, mas a minha percepção é seguir nessa linha que você falou, sim, completar essas duas outras etapas, né, com a manutenção da prisão e a consequente cassação do mandato após o trâmite, né, do rito previsto no regimento interno.
Senador, mas como um líder do União Brasil, o senhor entende que deve existir um direcionamento de votação, por exemplo, para a cassação de Chiquinho Brazão por parte da legenda?
Olha, Carol, é de praxe não, inclusive está no estatuto. Situações como essas de cassação de mandato, manutenção de prisão, elas dificilmente têm orientação de bancada, porque elas são de foro íntimo, é uma decisão que cabe a cada parlamentar fazer a avaliação, né, a favor da cassação ou não de um colega. Eu acredito que a União Brasil deixou clara a sua posição no momento que optou por uma expulsão sumária. Tá certo? Num dia de domingo à noite, feita por videoconferência, ou seja, a União Brasil deixou clara a sua compreensão da gravidade do tema. A definição caberá a cada parlamentar, né, de acordo com a sua consciência.
Senador, ontem, ao comentar o caso, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que era um marco, né, na repressão contra o crime organizado, essas prisões eram um marco, e, ao mesmo tempo, o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo, ontem teve a comemoração dos 200 anos do Senado, ele foi ouvido e defendeu uma discussão no Congresso sobre o papel das polícias, uma reformulação das polícias. É algo ainda muito incipiente, mas, enfim, como o senhor vê essa questão? O que que esse crime pode demandar em termos de mudança, eventualmente, de legislação?
Olha, eu sou daqueles que acredito que, claro, toda legislação ela tem, pode e merece ser aperfeiçoada. Mas o maior problema do Brasil não está nas leis, está na aplicação das leis, né? Nós temos leis sólidas, nós temos lei de combate ao crime organizado, nós temos lei de combate a crimes hediondos, a tráfico de drogas, a homicídio, a estelionato, a tudo que está envolvido aí por trás dessa situação, milícias, tráfico, crime organizado, tudo isso. Então, a aplicação da lei é o grande dilema e o grande desafio do Brasil, né? Fazer ela chegar lá na ponta. Então, eu acho que essa questão de reforma das polícias é importante, se discute muito se o Brasil, por ter duas polícias, a polícia civil que investiga, a polícia militar que é responsável pela repressão, ela funciona bem desse jeito ou não, é uma discussão que cabe, mas o que o cidadão espera é o combate à impunidade. Sabe, não adianta ter leis com cada vez penas mais altas se elas não são aplicadas. Eu acredito que qualquer reforma que for feita, ela tem que ser feita pelo olhar daquilo que é necessário para combater a impunidade. Não adianta aumentar pena, o que a gente chama do populismo penal, se a máquina judiciária não funciona. Muitas vezes o pessoal compara muito com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não precisa ter um guarda de trânsito a cada esquina, né? Porque senão a pessoa não vai cumprir a regra. Lá se sabe que se descumprir a regra e for pego, a multa é muito alta, né? Então a pessoa tem aquele sentimento de querer seguir as leis. No Brasil, se tem uma outra visão, se diz assim, se não tiver um guarda em cada esquina, não vai funcionar, porque ninguém vai seguir as regras. Então eu acho que tem que ser trabalhada toda uma questão cultural, toda uma questão de combate à impunidade, para que a gente possa avançar a esse avanço, né, do narcotráfico, a esse avanço do crime organizado nas entranhas do judiciário, nas entranhas da política, né, e por todos os outros campos da sociedade.
Senador, eu queria voltar um pouco ao União Brasil, porque o DEM teve um desempenho fantástico nas eleições municipais, né? O DEM foi considerado assim, o grande vencedor, e em seguida o DEM fechou a União Brasil com o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. Agora, vocês tiveram essa decisão rápida, né, de expulsar o Chiquinho Brazão, mas o partido anda, vamos dizer assim, na linha de frente de acusações e investigações muito estranhas, né? O presidente do partido era acusado de botar fogo nas casas do vice-presidente. O vice-presidente acusa a mulher do presidente de ter roubado o cofre com um dinheirão na casa dele. Enfim, a minha pergunta é muito clara. O DEM achava que ia engolir o PSL, mas o PSL é que engoliu o DEM?
Não, vamos lá, Eliane. Literalmente, a União Brasil anda pegando fogo, né? Então, a gente tem que lidar com esse cenário. Um cenário que houve uma travessia e que, infelizmente, o presidente, à época, Luciano Bivar, não entendeu que era hora de fazer a passagem do bastão. Então, dividi aqui um primeiro momento, o momento da fusão. Tá certo? Acredito eu, né, como um dos expoentes do Democratas à época, era líder da bancada na Câmara dos Deputados, junto com o Assemi Neto, Ronaldo Caiado e tantos outros, né, que era importante fazer a fusão. E acho que os fatos provam que estávamos corretos. União Brasil hoje tem 59 deputados federais, tem 7 senadores. Se você pega um outro partido, que era ali mais ou menos do mesmo tamanho, né, que era correlato ao nosso, você pega o PSDB, você vê como o PSDB acabou indo na estratégia, né, de sair isolado e como ele acabou definhando, ficando isolado hoje com um senador apenas, né, da bancada do PSDB. Tinha quatro, três já saíram, resta apenas um. Na bancada também de deputados, ali, eu acho que na faixa de 14, 15. Então, acredito que, do ponto de vista de estratégia política, a decisão da fusão foi acertada. União Brasil hoje é o terceiro maior partido do Brasil, com esse perfil de fiel da balança, porque os dois maiores são PT e PL, né, o partido de Lula e o partido de Bolsonaro. Não se juntam. Então, quem tem perfil de fiel da balança é a União Brasil. Para onde pende, é possível que decida uma votação, né, com seus 59 deputados, ou para rejeitar ou para aprovar, e é esse grau de importância que a União Brasil carrega consigo. O outro tema que você traz aí, sim, é a questão interna, né, de uma relação entre dois membros que vieram do PSL, construíram uma vida juntos e agora romperam seu casamento. E aí todas essas entranhas dessa relação tá vindo para fora. Não é algo confortável de lidar com isso, mas é uma travessia que precisa ser feita no momento da passagem do bastão. E aí concluo: você tem duas narrativas, é verdade, uma narrativa de Bivar, a outra narrativa por parte de Rueda. Mas quando você pega os fatos, né, na Convenção Nacional, a chapa Rueda, ACM Neto, Caiado, Efraim, Davi Alcolumbre, né, toda a turma que veio do DEM, tá certo, que dá respaldo a esse espaço, você tem uma chapa com apoio de quatro dos quatro governadores, sete dos 7 senadores, unanimidade na bancada do Senado. Você tem o apoio de mais de 50 dos 59 deputados federais. O presidente Bivar, à época, só conseguiu dois deputados estaduais, ou, perdão, dois deputados federais para compor a sua chapa. Então, os fatos mostram que realmente Bivar chegou isolado à Convenção Nacional e Rueda e ACM Neto representam a consolidação, a coesão da força partidária, da unidade partidária. Então, por incrível que pareça, ao olhar de quem está de fora, e eu compreendo totalmente, né, o olhar da imprensa, da mídia, da opinião pública, me parece que está tendo uma briga imensa do União Brasil. Mas o olhar de quem está vendo de dentro, essa mesma briga, ela tem proporcionado um sentimento, né, de unidade, de coesão, de solidariedade diante das ameaças ao presidente Rueda, que não tinha sido visto ainda nesses primeiros anos de uma fusão, ainda, né, se consertando internamente. Então, acho que o União Brasil, apesar de todos os problemas, sairá assim fortalecido e vai ser o maior vitorioso das urnas em 2024. Nosso trabalho planejado, inteligente e estratégico do ponto de vista político, por exemplo, é vencer do maior número de capitais do Brasil com o número 44, com a União Brasil.
E vem aí um candidato próprio à presidência em 2026 ou não?
Olha, o Ronaldo Caiado, nosso governador de Goiás, tem se apresentado, é um nome extraordinário, tem conhecimento político, tem história e tradição, tem resultados de gestão que colocam Goiás hoje como um dos estados, né, destaque em todos os segmentos, seja na saúde, na educação, na segurança pública, que para mim é o tema de 2026, nessa escalada da violência que tem hoje no Brasil. A gente conversava exatamente sobre esse tema, né, no início da nossa entrevista. Então, acredito que o Ronaldo Caiado tem sim todos os elementos, todos os critérios para ser posto. Agora, política, ela tem que ter, né, grupo, ela tem que ter diálogo com a sociedade, e eu acho que é essa fase de pré-campanha que Ronaldo Caiado se coloca. É alguém muito próximo ao agro, né? Ninguém hoje descarta a importância que o agro tem dentro do motor da economia brasileira. Caiado é um médico de formação, reconhecido e respeitado. Então, União Brasil tem sim um nome posto e que será trabalhado nessa pré-campanha, diante até desse cenário um pouco incerto, né, que a gente vê para 26. Então, vamos passo a passo, Vamos cuidar de 24, ter um bom desempenho nas urnas, capilarizar o partido, eleger o maior número de prefeitos de capitais, e aí o próximo degrau será olhar para 26.
Muito bem. Esse é o senador Efraim Filho, líder da bancada do União Brasil no Senado, e foi o relator do processo de expulsão do deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, dos quadros do partido. Obrigada pela conversa.
Carol, Raíssen, Eliane, sempre uma alegria conversar com vocês. Ficamos à disposição e um bom dia a todos.
Obrigada. Bom dia.
Obrigada. Bom, Eli, fechamos também por hoje aqui a participação com esse panorama aí apresentado pelo União Brasil e de olho nos próximos passos que virão dentro da Câmara, né, nas comissões ainda do futuro desse parlamentar especialmente.
A expectativa, né, é de cassação do mandato do Chiquinho Brazão, que já foi expulso da União Brasil, e rapidamente, talvez ainda hoje, a autorização, a confirmação da autorização da prisão. Ou seja, o processo do Chiquinho Brazão está indo muito rápido, por quê? Porque envolve um crime que mexeu com a alma brasileira, que foi o assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, e que também levou a imagem do Brasil para o exterior, uma situação, vamos dizer assim, no mínimo, desconfortável.
Muito bem, Eli, obrigada por hoje. Até amanhã.
Até amanhã. Beijão.